Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva e nos inspire a todos, que nos sintamos acolhidos e amados infinitamente pelo seu amor. Antes de adentrar especificamente no tema da noite, gostaria só de dar um pequeno aviso, fazer um convite dos nós irmãos ali, companheiros de doutrina, de ideal de São Carlos. Estamos planejando, organizando um evento que se dará, sem ser nesse, no próximo sábado, no dia 18, a Confraternização Espírita de São Carlos, cujo objetivo é criar um momento e um espaço de integração do movimento espírita local e regional, e também um momento de instrução para que a gente se alimente do pão divino, do conhecimento que nos liberta da ignorância e de todos os seus males, para que a gente se alimente de amizade, de fraternidade, de ideal. O tema deste ano será a espiritualidade no mundo contemporâneo, como manter uma espiritualidade realmente intrínseca ante os desafios da modernidade. E estarão conosco trabalhando esse tema de maneira mais específica em suas abordagens principais a querida Sandra Borba, inclusive esteve aqui recentemente em Matão, no EAC, uma excelente oradora que trabalha muito no campo da educação, vem lá de Natal para estar conosco compartilhando a sua experiência de vida e o seu conhecimento em duas palestras a respeito. Estará também conosco o amigo Gerardo Campana, de Alagoas, que vem falar sobre mediunidade, aquele que é o tema de maior enfoque do seu trabalho, e outros temas correlatos: equilíbrio, autoconhecimento, resiliência, enfim, temas fundamentais para que a gente consiga, né, a gente tenha elementos para manter-se realmente confiantes, conscientes do nosso dever perante a sociedade, perante a nossa família, perante nós mesmos, para que sejamos instrumentos afinados nas mãos do Mestre. Então fica aí o convite, tem alguns folders ali na livraria, tem lá o site com toda a programação, lá onde vocês poderão fazer a inscrição também, tem uma taxa de inscrição de R$ 25 para a gente custear coletivamente o evento, e já dá direito a um coffee break. Nós teremos também dois painéis de perguntas e respostas. Portanto, fica aí o convite, tão pertinho aqui, da gente confraternizar. E dando prosseguimento, né, nosso intento de aqui estarmos, creio que viemos ou frequentamos uma casa espírita, uma casa religiosa, seja ela qual for, de qual denominação for, buscando de fato desenvolver a nossa espiritualidade. Esse que é o recurso que garante que a nossa experiência na matéria física seja de fato proveitosa para o nosso espírito, para que a gente esteja aqui no mundo dos encarnados, no mundo físico, conscientes dos compromissos assumidos pregressamente, antes de ir para cá retornarmos, os compromissos que assumimos com Jesus, com a espiritualidade superior, enfim, os compromissos que nós todos assumimos com a nossa consciência, com o objetivo de edificarmos o chamado por Jesus, Reino de Deus. Essa é a meta de todo o caminho espiritual. Todos vão convergir para isso, criar na criatura humana, ou dentro dela, no seu coração, uma interação e uma comunhão tão profunda com o Criador, que ela alcance, em decorrência disso, aquele estado de paz, de confiança, de serenidade, de harmonia, que independe das circunstâncias exteriores. É essa a grande proposta do Evangelho. Como diz Jesus a Hanan, pouco antes de começar a sua tarefa pública, é a obra divina no coração dos homens. Isso é o Reino de Deus. É o que, em suma, todos buscamos. Quem de nós não desejaria, apesar das lutas naturais da vida, porque é importante meditarmos nisso também, o Reino de Deus não significa ausência de lutas, não significa facilidades, não significa isenção ou um favoritismo simplesmente porque estamos comprometidos com Jesus. Porque, em geral, ainda trazemos esse atavismo de buscarmos a Deus num processo de troca, em que, por fazer algumas coisas, Deus vai me proteger e me isolar de todas as dificuldades e lutas do caminho. Bastaria um simples olhar para o Evangelho, para os seguidores do Cristo, para a gente ver que não é bem esse o trato. Não é bem essa a proposta do Cristo. Então, o Reino de Deus não significa isenção de lutas, mas significa que, apesar das dificuldades encontradas no caminho, nós vamos conseguir manter a confiança, nós vamos conseguir manter a perseverança, e eu creio que é o que todos nós buscamos aqui. nos fortalecermos para aproveitarmos as experiências da vida, crescendo com elas, avançando um pouco mais nessa que é uma jornada infinita até a plena identificação com o nosso Pai, como Jesus já nos alcançou. Então, essa é a proposta do reino, é o que nos reúne aqui. E Jesus, no seu evangelho, deixou-nos várias lições falando a respeito desse reino. Cada uma com a sua característica específica, cada uma com a sua nuance, cada uma vai trabalhar um aspecto dessa construção que é em si mesma muito vasta e muito profunda. E um dos grandes objetivos nossos ao estudar o Evangelho é descortinar mais uma face, a cada vez que estudamos e nos empenhamos, descortinar mais ou descobrir mais um desses tesouros do reino. Tesouros, muitas vezes, ocultos e que demandam de nós esforço para alcançá-los. Porque aqui está outro ponto fundamental quando a gente fala do Evangelho. O Evangelho em si mesmo é um manancial infinito de lições. É um tesouro de uma riqueza por nós que nós não conseguimos sequer mensurar. Mas ele só vai revelando, ele só abre os seus cofres àqueles que de fato perseveram por encontrar os seus tesouros. Aqueles, como diz a parábola, que cavam no seu campo interior para encontrar essas preciosidades que aí estão enterradas. Assim também as lições de Jesus. Claro que, ao ler o texto, nós já conseguimos tirar algumas reflexões interessantes. Quando permanecemos simplesmente no primeiro nível, na literalidade, vamos dizer assim, o que os sábios judaicos chamavam de peshá, o primeiro nível de interpretação, aquele mais claro, aquele mais lógico numa primeira leitura. Já trazemos lições. Mas há muito mais. E triste é aquele que para só ou se contenta apenas com essa primeira, com esse primeiro entendimento. E que deixa por isso de conhecer todo um tesouro infinito que está ao seu alcance à medida dos seus esforços. E é por isso que os espíritos superiores, Emmanuel e tantos outros, nos orientam tanto a investirmos tempo, perseverança, disciplina no estudo dessas lições. Porque é só batendo à porta com a perseverança, com a paciência, com o esforço que a porta vai se abrindo. Paulatinamente a cada um de nós. Às vezes uma mesma lição vai sendo, na medida do passar do tempo, quando vamos nos esforçando, entendida em níveis cada vez mais profundos, sempre, claro, harmoniosos entre si, mas cada vez mais belos, cada vez mais bonitos. E principalmente, esse estudo mais aprofundado de uma lição do Evangelho vai trabalhando aspectos do nosso sentimento, e aí está o cerne do Evangelho. Não é uma experiência apenas de intelectualidade. Quando restringimos a leitura ou a experiência com o Evangelho simplesmente a uma experiência de intelecto, nós estamos ainda muito na superficialidade. Porque o Evangelho é, sobretudo, algo que destina-se a trabalhar o nosso sentimento, a evocar em nós aquilo que há de melhor no nosso coração, aquilo em nós que é divino e que estava adormecido, esquecido, negligenciado. Jesus, através do seu Evangelho, vem soprar as brasas, lembrando-nos do quanto há ainda aqui de belo para ser expresso para a vida e para o mundo. O quanto ainda há aqui por germinar, por ser trabalhado. E isso só alcançamos essa profundidade quando vamos ter essa experiência com o Evangelho pelas vias do sentimento. Quando abrimos o coração ao texto, quando abrimos o coração para que Jesus converse conosco no mais íntimo da alma. Sem isso, estaremos ainda muito distantes de realmente perceber e sentir o que é o Evangelho. Aliás, foi isso que Jesus disse a Nicodemos quando este o foi procurar à noite, porque queria entender melhor as suas lições, ele não entendia algumas. E antes mesmo que ele pudesse ir para interrogações mais profundas, Jesus volta-se para ele e diz: Nicodemos, tem buscado apenas raciocinar em torno do Evangelho. Digo a você que é preciso primeiro sentir o Evangelho. Porque só quando você sente esse Evangelho, você alcança a sua riqueza. Ele vai despertar em você coisas que você nem julgava ter, potenciais, capacidades, vontades de realização, de construção, que você não acreditava possuir. Mas tu és um ser divino, aguardando apenas esse estímulo e esse comprometimento para gerar tudo o que você pode gerar. És uma pérola preciosa, um diamante, que precisa ser desbastado, que precisa sair da caverna, que precisa ser trabalhado, tirar toda a ganga que envolve aquele diamante para que, enfim, possas refletir a luz divina. Isso já está aí, mas compete a você fazer esse esforço ou assumir esse compromisso. Então é com esse enfoque aqui que queremos entrar na lição de hoje que vamos trazer aqui do Evangelho. Sobretudo com o objetivo de trabalhar algo em nosso coração. E talvez justamente por isso, Jesus escolhesse símbolos tão simples, tão cotidianos, tão belos ou tão naturais, para nos falar do reino e das realidades desse reino. Por isso Jesus vai recorrer aos elementos da natureza, porque a natureza em si mesma já é essa conexão que a gente consegue com Deus quando de fato nos harmonizamos com ela, quando buscamos aprender com ela. Os próprios espíritos já vão nos dizer, na questão 626, quando Kardec pergunta se a lei divina só foi ensinada pelo Cristo ou pelos reveladores, e os espíritos vão dizer, não, em todos os tempos, os homens que observaram a natureza com desejo realmente de aprender, puderam entender essa lei, porque a natureza já é em si mesmo um evangelho, a natureza já é em si mesmo um livro onde as leis divinas estão grafadas com maestria. Os atos mais singelos, aqueles da natureza, eram, portanto, escolhidos por Jesus, para que pudessem falar com o nosso coração. Quem de nós aqui, quando não se propõe realmente a contemplar a natureza, não se encanta com um João de Barro construindo a sua casinha? Quem de nós não aprende ali com aquela lição simples daquele serzinho também em evolução como nós? Aprende ali virtudes como paciência? Vocês imaginam quanto tempo ele leva para construir aquilo? De ter que ir todos os dias, descer lá a lama, pegar 10 gramas de barro e voltar a colocar 10 gramas de barro. Depois, quantas vezes ele faz isso? Até que a sua casinha esteja edificada? Já pararam para pensar? Outro dia estávamos tendo um estudo lá na Federal, em São Carlos, e a gente estava reparando, assim, por sobre as árvores, que não paravam de passar garças. E eu fui reparando que cada uma delas estava com um gravetinho no bico. Então era época de construção de ninhos. E eu fiquei pensando, elas viajam, ou elas andam, sei lá, metros, centenas de metros ou quilômetros, para vir até aqui, pegar um galinho de cada vez, voltar até onde estava e colocar aquele galinho, sem saber que quando ela voltar, talvez o vento já tirou o galinho do lugar e ela vai ter que colocar outro galinho no lugar. Ou, imagina, quando ela pôs o primeiro galinho, sem mãos, só com bico, como é que ela fez para ele ficar parado? Numa árvore. Eu não é muita sabedoria? Eu não é uma lição belíssima para quem tem olhos de ver? Por isso que os espíritos dizem, olhem a natureza. Por isso que Jesus diz, olhai os lírios, observe os pássaros. Ali está a lei divina também. Quando você vê a organização de um formigueiro ou de uma colmeia, enfim, são inúmeras, são infinitas as lições que a natureza nos traz ou transmite àquele coração já apto a ouvir, apto a sentir, porque ele se conecta com a beleza e a profundidade da lição. Então é com esse intuito, por esse viés, que a gente quer aqui trazer a reflexão de hoje, um versículo simples de Jesus, em que ele vai nos falar desse reino e vai trazer aqui algumas reflexões que a gente vai conseguir extrair adentrando um pouco mais na lição, ultrapassando simplesmente o que está escrito. E como a gente faz isso? Existem vários recursos para o estudo do Evangelho que são indicados para a gente realmente se conectar com a lição e extrair dela o que ela tem de melhor para nos dar. Primeiro, fazer uma prece, por exemplo, antes de estudar, se preparar mentalmente. Porque, afinal de contas, o que se processa ali no estudo é um processo de intercâmbio mental. Se a sua mente está completamente confusa, se a sua mente não está concentrada ali no que você tem que fazer, você não vai conseguir entrar na sintonia para captar a inspiração dos seus benfeitores ou mesmo a inspiração divina que perpassa todo o universo. Deus envolve a todos nós com o seu pensamento, nos inspirando através do fluido cósmico universal, não é o que aprendemos? Mas se não nos conectamos ou se não elevamos a mente a essa sintonia, não captamos a inspiração que abre a lição. Então, essa é uma maneira, esse é um esforço, isso é bater a porta da lição para que ela abra. Outro esforço, para que o texto se abra para nós, o esforço diário por caminhar com Cristo, por vivenciar, porque isso vai aos poucos mudando a nossa faixa de pensamento rotineira, isso vai aos poucos trabalhando o nosso sentimento para que ele se conecte de maneira mais profunda, mais íntima, com o sentimento e o pensamento do Cristo. Você vai ganhando, numa linguagem moderna, banda. A sua banda larga vai se tornando capaz de fazer downloads mais altos, maiores. Você vai acessando mais informações, na medida em que se dispõe a caminhar com Cristo. Isso também é bater a porta para que a lição responda abrindo-se para nós. Um exemplo bonito disso, de maneira simbólica, é aquele caminho de Emaús. O que diz lá Lucas no capítulo 23 do seu Evangelho? Jesus, ou aquele homem peregrino que nós identificamos como mestre, se aproxima dos dois discípulos e começa a caminhar com eles. E Lucas diz, enquanto caminhava com eles, ele abria o texto das Escrituras para eles. Ali ele está falando que Jesus explicava para eles o que eles não conseguiam entender das Escrituras. Mas trazendo isso para a nossa vida, não é o símbolo daquele discípulo que caminha com Cristo e, portanto, capta melhor a inspiração dele e consegue abrir os textos como antes não conseguia? Então esse também é um esforço de bater. O esforço de preparar-se mentalmente, o esforço de caminhar com Cristo e outro esforço fundamental, estudar. Estudar, conhecer. O Evangelho não fornece, assim, de pronto as suas lições, porque justamente esse é o objetivo dele, nos estimular a sair do degrau em que estamos e a subir a um outro. E isso só se faz com esforço individual. Porque se ele fornecesse tudo pronto, ele não seria estímulo ao crescimento de cada um de nós. Então ele apresenta, ele dá um gostinho para que, contagiado por aquele gostinho, você continue na busca. Porque uma vez que você prova do sabor do Evangelho bem sentido, você fica encantado. Você fica fascinado, você não consegue mais parar. Você sente a beleza, a profundidade, o perfume daquelas lições, então você se entrega àquele estudo de maneira cada vez mais profunda. Então estudar é fundamental. No nosso caso, estudar a doutrina espírita. Não adianta eu querer entender o Evangelho num sentido mais profundo, se antes eu não tenho um bom conhecimento, uma boa base do conhecimento espírita, do conhecimento de Kardec, das obras básicas, porque isso vai me fornecer elementos para identificar as lições de maneira mais profunda. Eu vou identificar agora algo que antes parecia difícil, agora eu tenho elementos a partir do conhecimento das leis espirituais, mediunidade, etc., hierarquia espiritual, obsessão, interação mundo espiritual, mundo encarnado, nós vamos tendo uma série de ferramentas para entender mais profundo. Não só a doutrina espírita, é preciso também entender melhor o contexto. Porque o contexto vai despertar em nós ou vai nos levar a reflexões que só pela leitura do texto no primeiro momento nós não teríamos. Porque o grande exercício aqui do Evangelho, e por isso é uma experiência da emoção, é sentir-se naquele lugar. É sentir-se como alguém que estava ouvindo Jesus falar no momento que ele proferiu aquela lição. Então é sentir-se ali de novo, na beira do Tiberíades, ouvindo o Cristo de Deus falar. Então já é um outro patamar. E mais, colocando-se no lugar de quem vivia aquela experiência. Porque muitas das simbologias, muitos dos elementos que Jesus vai utilizar, significavam muitas coisas para aqueles indivíduos, que hoje nos escapam, 2000 anos depois. Que é inclusive o exemplo que a gente vai trazer aqui. Então existe uma série de coisas que são puxadas quando você conhece o contexto, que são descortinadas, que para nós hoje ocidentais, 2000 anos depois, nós não perceberíamos. Uma série de belezas. Então quando Jesus falava assim para um pescador, o reino de Deus é como uma rede, ou é como um homem que lançou a sua rede? Qual de nós aqui já teve a experiência de lançar uma rede no rio? Creio que poucos, talvez. Então a gente não sabe tudo o que está envolvido em lançar uma rede no rio. Todos os cuidados que eu tenho que ter com a rede, todos os cuidados que eu tenho que ter na hora de lançar a rede, o preparo, o melhor horário, como confeccionar a rede, qual peixe que está em determinado lugar, ou seja, uma série de coisas que eram conhecimentos daquelas pessoas que hoje nos escapam. Então a lição fica muito mais pobre. Por quê? Tudo isso eu desconheço. Quando Jesus falava para um agricultor que o reino de Deus é como um homem que saiu a semear. Qual de nós aqui já semeou sementes num campo? Se a gente nunca fez, então a gente não sabe. Como é que eu preparo o solo direitinho? Qual semente, que época é a época da semente tal? Como é que a planta tal precisa? De quanto de água que ela precisa? Qual o cuidado? Como é que eu aro? Como é que eu preparo? Então tudo isso nos escapa, porque a gente não se coloca como ouvinte. A gente não percebe que, ao usar uma expressão, Jesus está querendo remontar ou evocar no sentimento da pessoa uma série de coisas. Porque ao falar disso para o semeador, o agricultor já pensava, bom, então o reino de Deus é parecido com o que eu faço todo dia. E o que eu faço todo dia, eu preciso ter o quê? Disciplina. Eu preciso ter preparo. Eu preciso ter previdência, eu preciso ter perseverança, eu preciso ter paciência. Então ele vai associando a sua atividade, o que ela necessita para ser feita, àquilo que é o processo de construção do reino. E se a gente desconhece isso, você perde essas características do processo. E aqui está a riqueza do Evangelho. Isso também é bater à porta da lição, para entendê-lo, para que ela libere para nós os seus tesouros de maneira mais abrangente. Então, feita essa introdução, a gente vai adentrar aqui um pouquinho o versículo que gostaríamos de trabalhar hoje, que é um versículo que está no capítulo 9 de Lucas, versículo 62, quando Jesus está falando para os discípulos, para aqueles que desejavam segui-lo. Creio, é o nosso intento. Creio que aqui, os que aqui estamos, já nos dispomos a segui-lo, ou não? Creio que é o nosso intento. Então nos encaixamos nessa fala de Jesus. E ele vai dizer que ninguém que tendo lançado a mão do arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então uma lição de Jesus. Simples, um versículo. Agora o quanto nós podemos tirar desse versículo em termos de aprendizado? Mas a pergunta que fica aqui, alguém aqui já arou uma terra? Alguém aqui já pegou no arado? E conheceu todas as lutas do processo? Então qual o meio que a gente tem para entender melhor? Se colocando no lugar daqueles que o faziam à época. O que que representava, o que que Jesus evocava nos corações dos seus ouvintes quando comparava a construção do reino a arar uma terra, a arar um solo? O que está implícito por trás disso? Então a gente vai ter que fazer uma viagenzinha no tempo e entender melhor como se arava o solo naquela época. Porque a gente vai tirar algumas reflexões, a gente vai ver, creio, proveitosas. Então o arado na Palestina no primeiro século, nós vamos ter vários autores que falam disso, ou comentam um pouco disso. Por exemplo, Joaquim Jeremias, um grande teólogo, comentou um pouco desse contexto da Palestina no primeiro século. Kenneth Bailey, um outro teólogo, também comenta um pouco dessa passagem, um livro muito interessante, chamado As Parábolas de Lucas. E eles vão dar ali mais ou menos o desenho, o padrão geral de como era um arado e o processo de se arar naquele tempo. Então, basicamente, nós tínhamos alguns elementos. Nós tínhamos, primeiramente, o solo. O solo como representação do contexto onde eu sou chamado a agir. E a gente já vai identificando os elementos com a nossa vida. Então o solo é o local onde eu sou chamado a agir. O local onde eu vou colher os frutos da experiência. O local onde eu vou semear para colher os frutos da evolução. Então o solo pode ser a minha casa, o solo pode ser o meu coração, o solo pode ser o meu trabalho profissional, o solo pode ser o centro espírita. O solo é onde eu estou atuando, onde eu tenho que trabalhar. Então eu tenho o solo, eu tenho o arado, que era um arado, de certo modo, leve. Então um agricultor na Palestina segurava o arado com a mão esquerda, tinha um gancho assim, ele podia segurar o arado com a mão esquerda. Ele tinha aquela força motriz do arado, que era o quê? Dois bois, em geral. Quem já viu, você entrar no interior de Minas ainda, você ainda vai ver muito desse processo de aragem manual. Então você vai ter dois bois e você vai ter uma peça de madeira chamada canga ou jugo, que vai orientar os bois para que eles permaneçam na linha de aragem. Porque esse é um ponto importante também, você tem uma linha de aragem. Se você desviar aqui, você passa por cima da linha do lado, prejudica o trabalho. Se você desviar para o outro lado, você também atrapalha o trabalho. Você tem uma linha. Você tem um foco. Então você tem dois bois que são a força motriz que impulsiona esse trabalho, ligados ao arado pelo jugo. Você tem o homem que coordena ali o arado, que dá orientação, segura o arado, e que a mão direita vai normalmente com uma vareta, um bastão, para guiar o boi, para, como se fosse um aguilhão, para estimular o boi para que ele siga caminhando. Então aqui a gente já vê que a lição ganha uma outra dimensão. Porque arado agora para a gente tem personagens e elementos que não estavam considerados antes. E é bonito perceber que é justamente a esse lugar que Jesus quer nos conduzir. Arar a terra envolve outros elementos que a gente vai precisar equacionar para que o resultado seja positivo. Agora trazendo isso para a nossa circunstância. A gente já viu o que representa esse solo, que é um local de ação, e agora a gente vai tentar meditar aqui um pouquinho a respeito dos outros três elementos, o arado, os bois e o homem, e como eles se conjugam, como representações de algo que está presente na nossa vida e no nosso agir cotidiano. Mas um primeiro fator importante que Jesus quer ressaltar com essa lição, ou com essa comparação, é que o processo de construção do reino não é simples. Demanda muita atenção, demanda muito foco. Porque se você desvia um pouquinho o olhar, o boi vai para o outro lado e ele passa por cima da linha do lado e prejudica o trabalho. Não só não faz o trabalho, como prejudica algo já realizado. Então a gente precisa de algumas habilidades fundamentais para construir esse reino, é o que Jesus está dizendo. Porque o bom arador sabia que ele precisava, primeiro, destreza. E destreza só se desenvolve como? Com perseverança, com prática, com continuidade em algo que eu estou fazendo. Ninguém se torna bom e hábil em fazer uma coisa se não persevera, se não se disciplina a continuar fazendo aquela coisa. Se a gente pensar em algo relativamente mais voltado aqui para a matéria, se pensarmos, por exemplo, num atletista, num atleta de grande potencial, o quanto é exigido dele em termos de perseverança, de habilidade para manter-se em alto nível? O quanto é exigido dele em termos de continuidade, de perseverança, de compromisso diário com aquela ação para que ele consiga realmente resultados positivos, vamos dizer assim? Agora imagina se pensarmos no atletismo do espírito, naquilo que não é transitório como as conquistas terrestres, mas aquilo que é conquista para a eternidade. Quanto isso não exigirá de nós em termos de destreza? Portanto, de perseverança. Então a gente já vai vendo que com essa lição Jesus está dizendo, olha, sem perseverança não há construção do reino. Sem continuidade, sem prática cotidiana, não se constrói nenhuma habilidade que dirá virtude, que dirá sabedoria real, sem estudo constante, sem experienciação constante. Aliás, Emmanuel vai dizer isso numa definição muito bonita no livro Rumo Certo, quando ele vai dizer que cultura nada mais é do que a soma de lições repetidamente experienciadas, e virtude nada mais é do que experiências incomensuravelmente recapituladas. Então é isso, habilidade. A habilidade de perdoar é continuidade no exercício de fazê-lo. tornar aquilo que antes era feito com muito esforço algo cada vez mais espontâneo. Porque você sabe que alguém é gênio em alguma coisa quando ele faz aquilo parecer fácil. Você sabe que o cara é gênio quando ele faz parecer tocar um bar no piano, algo assim, como se você estivesse relaxando, como se você estivesse pensando na vida. Por quê? Habilidade. Agora, quantas horas ou quantas encarnações o indivíduo levou para construir isso? Assim também a habilidade de amar, de perdoar, de desenvolver as virtudes. Então essa é a primeira condição, habilidade. Segunda, aliás, antes disso, vale frisar, essa habilidade, a habilidade de perseverar, algo que hoje em dia nós estamos, de certo modo, bem esquecidos, ou temos uma dificuldade em começar alguma coisa e levar essa coisa a cabo, com todas as dificuldades que vão aparecendo no processo. Sobretudo quando falamos do trabalho com Cristo, começar é sempre fácil, continuar é difícil. Agora, concluir a tarefa com Jesus, sair da encarnação como alguém que concluiu a tarefa, raríssimos, raríssimos. Essa é uma virtude essencial. A segunda, atenção, ou melhor, concentração primeiro, porque eu preciso estar olhando ali entre as pernas dos bois, para se qualquer desvio ocorrer, eu corrigir o quanto antes. E esse é outro problema da modernidade, principalmente. A gente está tendo imensa dificuldade em concentrar. Quem trabalha com o pessoal mais novo, essas novas gerações que estão muito antenadas, não que o problema, a tecnologia seja um problema em si, mas mal utilizada, o que ela está gerando? Dificuldade de concentrar, dificuldade de memorizar, dificuldade de perseverar, dificuldade de ler um texto. As pessoas têm dificuldade de ler um texto com 10 parágrafos. Por quê? A gente está tendo dificuldade em focar. A nossa mente fica naquele turbilhão de um excesso de informações, porém desconexas. Como diz o grande filósofo Sérgio Cortella, né? Muita gente fala que navega na internet, mas eu digo que, na verdade, muita gente está naufragando na internet. Expressão dele. O que ele quer dizer com isso? A gente acessa um monte de informações, mas todas desconexas, todas sem profundidade, todas com superficialidade, e isso influencia no nosso dia a dia. A gente vai estudar e a mente não para no estudo. A gente vai fazer uma ação e a mente não para na ação. Como é que você quer, então, aprender com a ação se você não está concentrado na ação? Se você não está centrado nela? É outra virtude que Jesus está nos falando, necessária para a construção do reino, simplesmente pelo fato de falar de um arado. E outra que decorre da concentração, a atenção, que para nós cristãos conhecemos muito como vigilância. Para estarmos atentos com a mudança repentina das circunstâncias da vida, que muitas vezes nos leva a cometer atos impensados ou pelo impulso, comprometendo às vezes todo um trabalho. Às vezes é um momento de irritação que faz você falar uma palavra que vai prejudicar uma relação, uma encarnação inteira. Que vai gerar todo um dano depois. É um momento de irritação no trânsito que te leva a cometer uma loucura. Algo impensado que vai custar muitas lágrimas depois para corrigir. Como diz André Luiz, no nosso lar, quantos séculos para corrigir um instante, às vezes? O indivíduo que tem um momento de desatino e comete algo impensado, que não estava vigilante, atento, focado no que é preciso fazer. Então, tudo isso nos é falado implicitamente, é claro, para quem persevera na lição, simplesmente pela escolha do arado. É o que o arador já pensava com ele. Jesus está falando que o reino é um arado. Eu sei o quanto é difícil arar um solo. Eu sei o quanto demanda de mim empenho, o quanto demanda de mim esforço, o quanto demanda de mim suor, trabalho, sacrifício, o quanto demanda de mim concentração, atenção, enfim, tudo isso nos é falado simplesmente por essa escolha. E mais do que isso, Jesus quer falar que se eu não estou muito focado naquilo que eu faço, e por isso ele diz, quem olha para trás ou quem olha para o lado, o projeto, o trabalho estará prejudicado. Ou seja, a construção do reino em nós não comporta ficarmos presos a um passado, não comporta ficarmos presos a uma culpa, Não comporta ficarmos presos a algo que aconteceu lá atrás, senão para aprender com aquilo e agora olhar para frente, porque é na frente que a linha do arado nos aguarda, a linha da construção do reino. Então, por isso não é apto ainda para o reino aquele que olha para trás, porque ele então não está vendo o que ele está fazendo. Ele está mentalmente fixado em outras paragens e todo o seu trabalho no hoje, no presente, estará prejudicado porque não está atento. E mais do que isso, se pensarmos também, Jesus não põe no texto, mas a gente pode pensar ou inferir, aquele que olha para o lado, aquele que olha para o lado também prejudica a ação. Por quê? Em que sentido? Não de não sermos ou de sermos indiferentes àqueles que caminham ao nosso lado, não no sentido de individualismo, mas no sentido de aquele que está muito preocupado com a linha do outro ou com a vida do outro, no sentido do que ele está fazendo, esquece da sua. Aquele que concentra muita energia e atenção no que o outro está fazendo com o seu arado, acaba atrapalhando a sua construção. Porque quando você entra realmente no processo de construção do reino, logo você percebe, não sobra tempo, não sobra força para ficar vigiando a vida dos outros. Porque isso demanda de você tanto foco e atenção que você não consegue sequer olhar para o lado, a não ser para dar um sorriso e seguir adiante. A não ser para dar um auxílio, para dar um estímulo e seguir adiante. Agora, ficar vigiando, bisbilhotando a linha alheia, não dá. É isso que Jesus quer dizer. Só quem olha para frente, para as metas, para os alvos, para aquilo que tem ele próprio de realizar, é que vai conseguir ser bem sucedido na sua tarefa. Tira o olho de trás, olhar para trás é cristalizar-se. Lembra do exemplo do Antigo Testamento? A mulher de Ló, quando foi dito a ela, ou foi dito a eles, não olhem para trás. Mas ela cedeu e olhou para trás. E o que aconteceu? Virou estátua de sal. Como a representar que olhar para trás é cristalizar-se, é estagnação, prender-se à culpa. Troque, portanto, a culpa por responsabilidade na ação no presente. E aí volte a olhar para frente. Porque a ideia não é corrigir o que para trás ficou, é fazer uma linha melhor daqui para frente. É começar agora para fazer um resultado final, ali adiante, como nos diz o Chico. Não podemos voltar lá, mas podemos começar aqui. Então é isso que ele está querendo dizer. Quem olha para trás ainda não está apto para o reino. Porque o reino vai exigir dele concentração total no presente, na ação. Porque ele tem que harmonizar passado, presente e futuro. Ele tem que aproveitar do passado o que é de melhor, representado pela linha que já foi feita. Conjugar isso com a sua ação no presente, harmonizando ou conectando com o que foi feito no passado, tendo em vista onde ele quer chegar no futuro. Então ele tem que estar atento a esses três tempos, entre aspas, mas de olho voltado para o futuro. Aprendendo com o passado, tirando dele o melhor, concentrando-se no presente, tendo em vista, em meta, futuro. É o que Jesus quer nos dizer, com a simples menção de um arado. Mas mais do que isso, há um aspecto interessante. Eu ficava pensando na lição dos bois, o que aqueles bois ali representam? Porque a gente já percebeu agora que se o solo é o contexto onde agimos, o arado representa ação, esforço, trabalho, suor, que vai aos poucos também regando essa terra, esse solo. É, o suor ou lágrimas, por vezes, que vão também já fertilizando, fecundando esse solo. Como diz o Chico, todo mundo evolui desidratando, seja através do choro, seja através do suor. É, mas a gente evolui desidratando. Então a água que vai escorrendo ali nesse trabalho já é também água que alimenta as sementes para o futuro. Mas enfim, o arado então é o símbolo do esforço, do trabalho, colocar mãos à obra. Né? E o homem e os bois? Como eu falei, os bois são força motriz. Mas os bois por si só, sem a orientação do homem, fariam um estrago. Então é preciso conjugar a força motriz com a orientação dos homens. O que me lembra de uma pergunta interessante, duas perguntas, aliás, do Livro dos Espíritos, em que eles vão usar um exemplo similar, também de um animal, para ilustrar essa que é a força motriz das realizações humanas, mas que precisa ser orientada pela vontade e pela disciplina, pelo jugo da disciplina. Questões 907, 908 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai fazer uma pergunta interessante. Substancialmente, o princípio das paixões são maus em si mesmo, ou é mau em si mesmo? E a resposta dos Espíritos é interessante. Não. O mal está no excesso aliado à vontade, ou que se acresceu à vontade. Elas foram colocadas no homem para o bem. Quando, porém, ele se excede ou passa disso, elas geram o mal para ele e para aqueles ao seu redor. Mas elas são, ou elas foram colocadas no homem, diz os Espíritos, para ele ter a força das realizações. Elas são a força motriz das suas realizações. E na questão seguinte, Kardec vai então, baseado na primeira, na anterior, reconfigurar. Qual é, portanto, o limite? Quando as paixões deixam de ser boas e passam a ser ruins. E aí eles usam um exemplo bem interessante. As paixões são como um corcel. Ou seja, a força motriz da animalidade, a força motriz do instinto, do desejo que existe em todos nós. Mas, dizem eles, o problema está quando o corcel passa a governar. Quando ele é governado, ele dá uma imensa força de realização ao ser humano. Quando, porém, ele governa, geralmente isso vai acabar num abismo. Geralmente isso traz muitos danos ao indivíduo. Então Kardec vai dizer, no comentário dessa questão, as paixões decuplicam as forças do homem, 10 vezes. Decuplicam. Mas ao final do seu comentário ele vai dizer, tudo aquilo, ou toda paixão que aproxima o homem, ou que está desequilibrada, aproxima o homem da natureza animal. Mas sempre que ele consegue superar isso e equilibrar isso, orientar isso, ele se aproxima ou supera a natureza animal em vias de evolução para a perfectibilidade que nos é possível. Então veja que interessante, eles vão comparar essa força do animal aí, essa força da animalidade ou do instinto, com essa força motriz que alimenta as nossas realizações. Quando essa força não está controlada, em outras palavras, na nossa lição, quando os bois não estão no jugo, o que acontece? Desastre. Porém, quando os bois estão bem trabalhados e orientados ali no jugo da disciplina e da vontade humana, são eles que fornecem a força para fazer o que sozinho um homem não faria. Porque arar manualmente é quase que impossível. Mas com o auxílio deles, assim também conosco. Sem a força do desejo, não faríamos nada, mas o problema é quando o desejo nos controla e não nós controlamos o desejo. Que é um exemplo clássico disso, de quem ilustra muito bem esses, entre aspas, bois em descontrole, o apóstolo Paulo. Antes da conversão, ele era um boi desgovernado. Era um trator. Passava por cima de tudo, pisava na linha tudo, andava para o lado, andava para o outro. Mas quando ele pôs o jugo do Cristo, ou melhor, quando ele aceitou o jugo do Cristo, ele se tornou um boi, ou continuou sendo um boi. Mas agora um boi de uma realização no bem. Veja o que esse homem fez, gente. De onde vinha aquela força toda? É a mesma. Ele só pôs o jugo. Falou, não, agora eu governo o desejo. E esse desejo agora vai estar a serviço do Cristo. E aí ele fez o que fez. Decuplicou as suas forças. É o que a lição está nos ensinando. Então não é remover o desejo. Não é tolher o desejo. Não é reprimir o desejo, mas é canalizar a força motriz do desejo para realizações positivas. É entender como ele, Paulo, entendeu que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, porque eu vou entrando em linhas alheias, vou estar prejudicando searas alheias e a minha própria, se não estiver muito bem centrado na linha de ação com Jesus, que é sempre a linha do bem, do amor, enfim, daquilo que exige de nós vontade e empenho. Porque o bem, ele sempre exige vontade para ser feito. Como o próprio apóstolo Paulo também vai dizer, e aprendeu isso, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer-se o bem é sempre necessário o uso da vontade. Para fazer-se o mal, basta, a maioria das vezes, a inércia e a negligência. Então, para não fazer o mal, é só ficar parado. Agora, para construir no bem, você precisa pôr a mão no arado. Você precisa da orientação, da vontade, coordenando o desejo para que o desejo cumpra ou mantenha-se dentro da linha de ação com Jesus. O que Emmanuel também vai ilustrar muito bem, no capítulo bonito do livro Pensamento e Vida, o capítulo 2, Vontade, em que ele vai comparar a mente humana a um gabinete, com vários departamentos, cuja gerência pertence à vontade. Então tem lá departamento da imaginação, departamento da memória e tem um departamento, departamento do desejo. E Emmanuel vai falar assim, o dever da vontade, o papel da vontade é dizer a cada departamento o que eles têm que fazer para a harmonia do todo, para que os fins sejam alcançados, porque quando o gabinete do desejo se coloca acima da vontade, ou quando a vontade fraqueja e não controla o desejo é capaz de comprar séculos de aflições para o indivíduo. É o que Emmanuel diz. A força motriz, quando perde o jugo, a disciplina, às vezes destrói todo um trabalho já feito. Às vezes já tinha várias linhas feitas, mas quando ele cede a uma tentação, ele vem passando aquilo e vai destruindo toda uma obra já construída para depois ter que reconstruir tudo de novo. Por quê? Ele soltou. Não no sentido de que a vontade é simplesmente castradora, mas ela é direcionadora. Porque muitas vezes pensamos no exercício da disciplina ou da vontade como algo que nos limita ou algo que nos prende, mas nos esquecemos, como Chico nos diz, que a disciplina não são as celas, não são as grades, a disciplina é a porta da cela, perdão, é a chave da cela. Ela não nos limita, ela nos liberta, só que a liberdade para criaturas como nós, com hábitos ainda tão infelizes, que precisam ser trabalhados, a liberdade muitas vezes passa pela porta estreita, como nos disse Jesus. Uma porta estreita que nos dá acesso a um infinito de possibilidades, ao passo que a porta larga da indisciplina, da negligência espiritual, nos dá acesso a uma armadilha, que vai levar depois tempo, vai demandar tempo de nós, em sentido de reparação. Então era essa um pouco a ideia que a gente queria trazer aqui, a respeito dessa lição de Jesus, da escolha do arado, para que a gente se identifique aí no dia a dia, identificando esses elementos na nossa ação cotidiana, cada um de nós como o homem que guia o arado, esse desejo simbolizado ali na força motriz dessa energia do instinto que nasce de todos nós, mas que precisa ser trabalhada nas linhas mestras do Cristo, quais sejam disciplina, amor, bondade, paciência, perdão, humildade. Esse é o jugo de Jesus, sem o qual não alcançaremos liberdade. Para sermos livres em Cristo é preciso suportar o seu jugo, que é leve, que é suave e que nos conduz depois a um estado de plenitude espiritual. Para que identifiquemos também o arado como a necessidade de cada um de nós, do esforço cotidiano, com destreza, com concentração, com atenção, com foco, e para que a gente identifique os solos que fomos convidados a cultivar, seja o solo do nosso lar, seja o solo do nosso trabalho, mas principalmente o solo do nosso coração. Porque nós aprendemos também com outra parábola de Jesus que são quatro os possíveis solos, que nos identificamos ali com cada um de nós, com um deles. Mas o que está implícito naquela parábola do semeador é que o objetivo de cada um de nós é trabalharmos o nosso solo para que alcancemos aquele último solo ideal, o solo fértil. Ninguém é para sempre um solo pedregoso, ninguém é para sempre um solo espinhoso ou um solo compactado, impermeável. Aquilo é condição transitória que depende de cada um de nós renovar ou mudar. Como? Pelo arado. Afinal de contas, o que é o papel do arado, senão preparar o solo, torná-lo mais receptível, mais fértil, para receber as sementes divinas do Cristo que chegam todos os dias abundantemente ao nosso coração. O nosso papel principal? Simplesmente preparar o solo, porque no mais, Ele nos concede na sua misericórdia e na sua graça. Ele nos concede o solo, Ele nos concede a água, Ele nos concede o adubo, nos concede até mesmo as sementes, mas o solo para receber tudo isso, quem tem de preparar, somos nós. Felizes aqueles, portanto, que tomarem o seu arado em linha com Jesus, logo verão o resultado do processo. O trigo, o pão, que alimenta a alma e que alimenta a todos. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe sempre.